Boa noite, pessoal. Chegamos no nosso último dia do webinar aqui. Realmente tivemos um retorno muito bom. As pessoas estão elogiando, as pessoas estão pedindo uma próxima edição, principalmente focada em causos e casos periciais. Eu acho que seria bem interessante fazer um evento voltado a isso. Dar uns pequenos recadinhos aqui antes de começar a palestra. Hoje teremos aí a palestra sobre informática e local de crime com o perito Evandro Dalla Vecchia. E depois da palestra do Evandro, nós teremos aí a palestra do perito Guilherme Beer, que vai falar sobre local de morte por arma de fogo. Os formulários de presença vão estar aqui no da descrição do vídeo do YouTube. Vocês podem acessar os vídeos posteriormente no mesmo canal onde vocês estão assistindo esse vídeo. Eles vão ficar disponíveis os vídeos para vocês reassistirem ou assistir quem perdeu a palestra. E também podem assistir, podem ouvir lá no Spotify, lá no canal do Spotify. Todos os links eu estou mandando por e-mail e pelo WhatsApp de quem deixou disponível o seu número de WhatsApp. Vocês podem ir colocando aqui do lado se está ok o áudio, que a Luiz Freitas já sabia que eu ia perguntar, já colocou que está ok. E podem ir colocando também o nome e a cidade e o estado de vocês aí. Podem colocar disponíveis aí que eu vou citando aí. É interessante a gente saber de onde vocês estão falando, muitas vezes para a gente poder se situar. Às vezes a gente cita alguma coisa que é bem específica aqui do estado do Rio Grande do Sul. Os peritos todos aqui são do estado do Rio Grande do Sul, que estão nesse evento. Então a gente pode tentar situar vocês. Qualquer, boa noite, Jefferson, forte abraço, obrigado, boa noite, Sérgio, todo mundo está nos acompanhando aí, vocês vão colocando as perguntas também depois, e eu vou colocando para o perito aqui que está dando a palestra, que está sendo entrevistado hoje. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso evento, o último dia do evento, a primeira palestra do último dia, e eu vou chamar o meu colega aqui, meu colega de plantão também, colega de equipe lá, o perito Evandro Dalla Vecchia. Perito Evandro, como é que tá? Tudo bem?
Tudo belezinha? Aqui tudo
Tranquilo?
jóia.
Então tá,
Tranquilo.
vamos começar aqui. O pessoal tá colocando, ó, o pessoal de São José dos Campos, de São Paulo, Bagé, Maceió, Alagoas, tem bastante gente fora, Balneário Camboriú, Pelotas aqui do nosso estado. E eu quero que tu fale, faça aquela pequena introdução falando um pouco sobre a tua carreira, como é que tu acessou essa área de perícia criminal, se já tinha isso em mente, se descobriu posteriormente. E depois comece a falar um pouco sobre a informática forense, que é uma área que tu tem um amplo conhecimento, tem obra publicada, trabalhou vários anos nessa área, e sobre o local de crime, que hoje é onde tu está trabalhando. Então, vai lá, Evandro, é tudo contigo.
Então, nosso grande Pedro Bial aí, revelação. Todo mundo elogiando o nosso entrevistador aí. E parabéns não só pelo evento com o conteúdo que tem, mas pela causa nobre de ajudar os animais abandonados, né? Não sei se todo mundo sabe aí, mas tem ali a. Não, depois vai revelar quanto arrecadou, certo, para ajudar os animais. Mas o grande Dexter aí dos do nossos plantões, falar um pouquinho como entrei nessa carreira.
Vocês
Na
veem que o pessoal me
verdade,
tira para psicopata, né? Para tu ver se o colega chama, tirou outro para psicopata para ver o nível, né?
não, o Dexter é a parte de análise de mancha de sangue, não outra
Ah,
parte de
perfeito.
mancha de
É
sangue.
bom, bom, bom esclarecer.
Cara, eu costumo falar que eu não escolhi a carreira me escolheu e eu agradeço por isso. Porque desde o ensino médio, assim, eu pensava em ser servidor público, né? Eu via lá em casa que meus pais tinham um negócio próprio e trabalhavam 60, 70 horas semanais, aquela coisa toda. Eu falei, cara, eu quero trabalhar 40 horas semanais e tá legal, né? Pensei assim, tá? E também lá pelo ensino médio eu descobri que gostava de informática. Eu fiz o curso técnico junto com o ensino médio. Fiz a faculdade, no meio da faculdade fiz outro curso técnico de redes de computadores, e ali no meio da faculdade comecei a fazer concursos. Aí eu fiz de técnico do MP, de técnico da Procempa, que é Processamento de Dados de Porto Alegre. E
Perfeito.
depois ali da graduação, da formatura, que foi em julho, agosto, em novembro surgiu a prova do GP. E 2, 3 meses antes saiu o edital, naquela época lá, né? Não posso muito falar época, mas depois vou acabar dizendo a época. Tinha
Vai se entregar a idade.
aqueles jornais de concurso em banca, que eu nem sei se existe, acho que nem existe mais. E aí eu vi aquele negócio lá, IGP, vaga, concurso, não sei o quê, 4 vagas de informática. Sei lá o que é IGP, nem sabia, mas vi 4 vagas de informática, eu vi ali o quanto ia ganhar, coisa e tal, eu digo, ah, razoável, bonzinho para quem. Estava se formando, era excelente, na verdade. Mas na época eu não ganhava tão bem assim o perito no Rio Grande do Sul. E,
Verdade.
enfim, fui lá, fiz. Naquela época, todo mundo fala, ah, o cara é um crânio, passou, não sei o quê. Cara, não. Na época a concorrência era muito fraca, pouca gente fazendo, principalmente de informática. Porque ganhava, muitas empresas pagavam mais do que o IGP na época, para quem era de informática. Mas, enfim, fui lá, fiz. Eu estava com conteúdo fresco ainda na cabeça da faculdade. Parte específica eu não estudei nada e o resto eu estudei ali os 2 meses que tinha. Aí consegui entrar na primeira turma em 2000 e... Aí eu vou entregar, né? 2003 foi o curso de formação e 2004 eu entrei. E foi interessante que em 2003, no curso de formação, aí eu descobri as atribuições do perito criminal. Eu digo, porra, tem que tocar em cadáver, tem que olhar sangue, tem que mexer em arma, tem que não sei o quê. Eu, paciência, tô aqui, né? Não vou largar. Mas eu digo, não, eu vou entrar e vou ficar só no computadorzinho, lá vou dar um jeito de ficar só nerdzinho no computador e pronto. É cilada, né? Claro que não. Porque naquela época não existia postos de perícia no interior. Por 4 anos não existiram, de 2004 a 2008. Então, tinha sobreaviso para todo mundo. Tu podia ser da informática, engenharia, qualquer formação, iam te chamar cada mês, mês e meio. Poderia ficar meses sem atender com alguma sorte, mas eventualmente ia ter contato com um cadáver, sim. E aí fui perdendo, né? Perdendo medo, não digo, porque no curso de formação eu vi que acompanhei os dois locais lá e não desmaiei, não passei mal nem nada. Eu falei, tá bom, né? E aí com o tempo a gente foi pegando prática, mas fiquei ali 15 anos na perícia de informática e há 2 anos todo plantão lá com Morales e mais 20 e poucos peritos, uns 20 e poucos papiloscopistas, uns 15, 20 fotógrafos, tem uma equipe grande, assim. E o que é bacana no plantão é essa interação com todos os cargos também. Porque a gente aprende. Eu, novatinho na perícia de local de crime, acompanhei alguns colegas por uma semana, duas, para fazer a transição, porque aqueles sobreavisos não é tão complexo como a Grande Porto Alegre, por exemplo. E aí fui aprendendo com muitos deles. Em 2 anos, tenho certeza que eu estou cru ainda. Mas a gente sempre tem um caso novo, né? Então
Com
a
certeza.
gente vai aprendendo. E uma coisa que eu vejo assim no local de crime, que é diferente da informática, que informática tem aquela formação já. E aí é tudo um ambiente controlado. Tu tem um HD, tu protege ele contra a gravação, tu duplica, tu analisa. Ah, fiz burrada. Ok, faz de novo lá tudo aquilo. Agora, local de crime, tu não tem segunda chance. É assim, ó. Tu tem
Perfeito.
que ter paciência, tem que ser observador. Às vezes tem alguém na equipe, de repente está com um pouco de pressa que não jantou e é 2 da manhã, azar, cara, calma, vamos analisar com tudo. Porque diferente daqueles filmes e seriados americanos que fica isolado por meses o lugar, a gente, por minutos que sai ali, já estão lavando tudo, já tem gente morando ali, gente nova morando. Então, assim, ó, congela tudo, coleta todas as evidências que encontrar no local e. Depois, com calma, tu relata o laudo. Depois, se tiver mil dúvidas para relatar o laudo, chama os colegas, tipo, enche o saco do Morales, entre outros, azar deles. Mas no local, tem que ter paciência, coletar tudo, registrar tudo. É melhor pecar pelo excesso em fotografia. Nós temos a sorte de ter fotógrafos no IGP, tem estados que não tem, então às vezes o perito tem que fotografar. Fotografia é relatar muita coisa. Até hoje teve um local, tá, que eu tive o azar de dar problema no cartão de memória da fotógrafa, tá? Não foi culpa dela, culpa do equipamento e tudo. Tentei recuperar, usar os conhecimentos de informática forense para recuperar os dados do cartão de
Interessante.
memória. Recuperei várias fotos de vários locais, de vários colegas, mas eu acabei descobrindo que a máquina fotográfica não registrou as fotos. Então, não teria como recuperar as fotos.
Claro, não foi registrado.
Até passei uma recomendação para todo mundo, assim, ó, no momento que tira as fotos, navega entre elas para ver se registrou. Se navegou, registrou. Agora, se
Claro.
tirou as fotos, não verificou, porque sempre funciona, geralmente, e não
Claro.
registrou, não tem o que recuperar, né? Porque se não armazenou, tchau. Então, aí ficou mais um aprendizado. Mas,
Essa
então,
tua
assim, anota
introdução
muito.
agora já falou várias coisas que a gente tinha comentado, assim, já, né? A questão do isolamento, comentaste que realmente é uma coisa muito instantânea. A gente tinha comentado na palestra com a Liliane sobre medicina legal, que nos Estados Unidos, por exemplo, tem casos aí que os caras ficam 10 dias com cadáver e aqui os caras morreu, o cara já tá lá na porta do ML apressando para a liberação do cadáver. E a mesma coisa no local, né? Muitas vezes ficam apressando a gente para liberar o local logo, né? Então, acho que foi perfeita a tua introdução. E falou também uma coisa muito importante que perguntam muito nas redes sociais sobre a questão de trabalhar em local de crime. Bom, tu entrou direto para a informática, tu fez o teu concurso, tinha um cargo específico para perito da informática, já era destinado a isso. Tinha um nome diferente? Não, era perito criminal mesmo.
Eu falava assim, perito criminal, hífen, área computação científica. Tá? Mas eu sempre falo para o pessoal, cara, não existe perito criminal de TI, existe perito criminal, ponto. Ah, são X vagas para TI, X vagas para tal área e tal área e tal área, porque o gestor depois vai ter aquela manobra dele, olha, a gente precisa de gente com conhecimento em tal coisa, chama esse cara e joga para lá. Tu não vai ficar estagnado no teu local. Mas tu tem que ter condições de lidar com várias coisas. Por isso que eu conheço temos conhecidos de informática que são crânios, gostariam de fazer perícia de informática, mas não suportam sangue, então eles nem fazem concurso para perito. Já passaram em concursos muito, alguns mais difíceis aí, no Brasil inteiro, ganhando mais e tudo, gostariam de ser perito, mas eles falam, cara, não aguento ver sangue. Eu digo, tá, então não faz, porque não adianta dizer assim, tu vai entrar e vão te proteger, não tem essa.
Perfeito.
Vai entrar, perfeito. Pode estar sujeito a qualquer coisa.
Claro. É isso que eu sempre falo, assim, sempre pergunto, olha, possibilidade de tu trabalhar sempre com informática, trabalhar saindo no laboratório, existe, mas pode em algum momento tu acabar tendo que atender um local. Se for, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, se for para o interior do estado, se tu acabar ficando numa posição que te coloque para um posto do interior do estado, aí é clínica geral, né? Tu vai trabalhar sempre com atendimento de local. E eu tinha comentado a questão do nome do cargo, porque ontem, por exemplo, a Maria Cristina Franchi, quando ela fez o concurso, que era de 2003, o cargo era perito químico forense, né? Então tinha essa nomenclatura que hoje todos são peritos criminais, mudou, teve essa reestruturação e mudou. E um pouco falar sobre um pouco a questão da informática forense, então, principais características da informática forense, como é que define, quais são os crimes, principalmente, ali que estão ligados a esse tipo de exames.
É, assim, a minha experiência no Rio Grande do Sul, os crimes que eu mais atendi e observei com os colegas, primeiro colocado, pornografia infantil. Tá? O pessoal fala pedofilia, mas pedofilia é o nome da doença. Mas, enfim, a pornografia infanto-juvenil é o número um. Depois, como apareceram muitos celulares, aumentou bastante a questão do tráfico de drogas. Estelionato também é comum, o pessoal quer sempre tirar uma vantagem em cima do outro, aplicando uns golpezinhos, né? Golpe tá aí, cai quem quer. Então, celulares principalmente, mas antigamente e-mails ou redes sociais ainda no computador. E, esses três são os top três aí. Depois, aí espalham, pode ter de tudo, até ameaça, até mesmo, às vezes, evidências de um homicídio, alguém tirou uma foto, então, eu costumo falar que tem os crimes cibernéticos próprios e impróprios. Próprios são aqueles que tu usa a tecnologia para cometer o crime. Tá? E somente através da tecnologia tu consegue cometer o crime. Não é possível sem a tecnologia. Por exemplo, invadir um computador. Tá? Isso é um crime próprio. Por exemplo, nós temos lá derrubar um site. É negação de serviço que se chama. Lá na Lei Carolina Dieckmann tem a invasão de um dispositivo informático, tem a questão de negação de serviço, que é DOS, que a gente chama, denial of service, derrubar um site, clonagem de cartão é equiparado à falsificação de um documento particular. Então, são alguns exemplos de crimes próprios. E crime impróprio é tudo o resto que eu posso cometer sem o computador, mas eu acabo cometendo com o computador. Por exemplo, calúnia, injúria, difamação, ameaça, até mesmo homicídio posso cometer. Homicídio, eu posso pegar uma faca e matar alguém? Posso. Agora, eu posso invadir um sistema lá e... Invadir um marca-passo. Existe marca-passo wireless. Posso invadir um marca-passo e mandar parar? Posso. Então, posso cometer homicídio. Então, são duas classificações que a gente tem. E, então, nessa dos crimes impróprios, aí tem coisas genéricas, assim. As coisas mais bizarras que tu pode pensar. Já, deixa eu ver um exemplo, assim...
Tu postou no teu Instagram, tu chegou a postar no Instagram, acho que foi recentemente, foi essa semana, sobre algum crime que tinha sido cometido no WhatsApp e a empresa WhatsApp estava respondendo por isso, a pessoa tinha processado a empresa WhatsApp por um golpe que ela tinha levado, foi isso, né?
É, na verdade, nem concordo com aquilo, né? Porque A ferramenta é o WhatsApp. Aí um golpista vai lá e se aproveita, olha, fala: olha, eu sou fulano, eu sou teu filho, eu sou não sei o quê. É, depositei 44 mil reais, foi uma coisa assim. E aí a pessoa caiu no golpe, e aí a juíza condenou o WhatsApp a pagar os 44 mil. É claro, vão recorrer para a segunda instância, e eu duvido que isso
Não
continue,
vai.
porque,
Sim,
cara,
entendi.
eu posso, então, vou processar o correio. Se eu te mandar uma carta agora pelo correio e com um golpezinho tu cair, eu vou processar o correio. Eu uso essa analogia aí, né?
Não culpe o mensageiro, né? Não culpe o mensageiro, não mate o mensageiro,
Não.
né? Não, perfeito.
Exato.
A nossa colega Mariana, que deu a palestra sobre veterinária forense, está comentando aqui, ó. Boa noite, espero meus créditos como grande revisor de laudos. Pelo visto, tu exigiu os serviços dela de revisora de laudos aí, não pagou, pelo visto.
Ah, ela foi a primeira vítima da. A Marília foi a segunda vítima, ela está aí também se
Marília
manifestando.
também.
A primeira vítima que foi a Mari, ela teve uma surpresinha ali no final de ano. E a Marília, eu estou devendo num próximo evento. Eu ia no Interforense e não vou mais, então ela se lascou, mas no próximo vai ter, tá? Já está prometido. E assim como às vezes tem algum colega que a gente chama de macaco gordo, né, que quebra galho. Às vezes está no plantão, cansado, está virando plantão, está com aula atrasada, o cara, 3 da manhã, dá um local, ele vai lá e diz: ah, cara, fica dormindo aí que eu vou lá. Tá, esse cara também está na lista aí, tem um tal de moral
É,
aí.
pois é, olha aí, ó. Fui fazer. Ah, vai ser só um disparo de arma de fogo. Fica aí dormindo, deixa que eu vou te acordar já. Cara, era um tiroteio, um monte de estojo no chão. Oito vítimas, claro, não estavam todas lá, mas deu trabalho, cara. Tá me devendo sair. Depois um dia eu vou cobrar, não te preocupa, eu não esqueço. Essas coisas eu
Cara,
tenho boa memória.
e é uma coisa que eu aprendi no plantão, assim. Bom, a parceria nem se fala, né? De troca de plantão, quebrar o galho é a tua vez, mas tu tá almoçando, tá cansado, não sei o quê, eu faço, não sei o quê. Outra coisa que eu vejo assim, quando vem a descrição do local, não é bem aquilo. No caso ali, tu leu, né? Dizia assim: teve tentativa de homicídio, a vítima não está no local, ela já foi para o hospital, sei lá. Aí a pessoa, bom, deve ter uns 3 disparos, porque a pessoa não morreu, e foi para o hospital. Mas tu analisou, sei lá, tinha uns 6 feridos que foram para o hospital, mais de 30 estojos, sei lá, uma coisa
Sim,
absurda, né?
é.
Um monte de mancha de sangue, etc.
Pior.
Então, só ver aquilo que eles nos passam, assim, não confia nem
É,
50%.
não, exatamente. O histórico ali que eles repassam, já me quebrei várias vezes, eu não aprendo, não adianta, não aprendo. Mas faz parte, a gente tá lá é para trabalhar mesmo, então não tem problema. Mas foi aquele localzinho realmente me rendeu um laudo aí que demorei uns dias para fazer, porque bah, tem que escrever estojo, posição e bah, era tudo estojo diferente, calibre diferente, né? Mancha de sangue fora e dentro e bah, e dinâmico, cara, foi bem complicado, mas faz parte, não tem problema. Cara, e te dizer uma coisa, grande parte dos crimes que vocês pegam é pornografia infantil, porque eu me lembro que eu participei de uma operação, Luz na Infância lá, que pediram vários colegas que quisessem participar, que vocês davam um treinamento ali, tinha uma ferramenta que a gente utilizava nos locais, e para pegar a questão da pornografia infantil. E a gente toda hora vê notícias sobre isso, e realmente foi uma das coisas que mais me marcou. No, no, na perícia e nesses anos aí que eu tô trabalhando como perito criminal, maior parte como local de crime, já trabalhei na Necrotério, mas a questão da pornografia infantil realmente foi uma coisa muito pesada. Como é que tu lida com esses casos assim?
Cara, eu faço terapia, né? Mas nem todo mundo faz. E eu também não faço há muito tempo, não vou mentir, faz há pouco. Eu confesso que dos atendimentos que eu fiz na informática forense com pornografia infantil e dos locais que eu fiz em cena de crime, até hoje teve um local que deu vontade de. Não posso falar que vomitar mesmo, né?
Pode falar.
Foi fazendo. Agora foi, né? Censura, foi fazenda de pornografia infantil, tá? Agora,
Nossa.
local de crime no máximo, assim, tinha algum odor, assim, insuportável, de um podrão de 10 dias, coisa e tal, mas daí tu dá uma segurada ali, aquela máscara que não funciona muito, agora com a pandemia até a máscara às vezes funciona mais do que aquelas que a gente tinha justamente para esse tipo de local, mas tá, e aí tá ruim o odor, sai um pouquinho, respira, volta, faz mais um pouco, sai, respira, sem pressa. Mas pornografia infantil, teve uma situação que me pegou assim desprevenido, que eu dei saída para dar uma volta e tal. Mas, por outro lado, eu penso o seguinte, cara, tem que fazer um laudo bem feito para esse maledeto, cumprir lá o que ele tem que cumprir, né? Então, cumpre.
Perfeito,
Não
perfeito.
adianta, cara. Veste a capa de perito e azar, né?
Perfeito.
Faz
Tu
uma
foi meu
terapia, assim,
professor,
assim.
cara. Tu foi meu professor no curso de formação, quando eu entrei no concurso de 2008, cara. Né, tu deu aula e eu me lembro uma coisa que tu falou na aula, eu fiquei bem impressionado, assim. Que teve um caso que vocês pegaram que o cara tinha colocado tipo, na porta, vários ímãs, alguma coisa, assim, que no momento que passasse o HD, ele seria prejudicado. Assim. É real isso? Acontece? É possível fazer isso?
É, no Rio Grande do Sul eu não tenho conhecimento, mas em outro estado, o perito lá falou que, assim, ó, esses, como é que eu vou usar a palavra? Bandidos mesmo, né? Esses
É,
criminosos que lidam com pornografia infantil, infelizmente eles são os que mais se preparam para destruir provas, tá? Então, às vezes tem HD wireless, então, se a pessoa que faz a busca e apreensão não vê que lá no forro de gesso, atrás do, sei lá, no guarda-roupa, algum lugar assim, se, às vezes tu analisa o computador, vê que tem acesso a uma mídia chamada tal coisa, unidade F, e não tem ali. Na verdade, é uma unidade wireless, que a pessoa pode ter escondido. Outra situação que eu fiquei sabendo foi essa, que um cara lá colocou um desmagnetizador na volta da porta. E HD, ele é um disco eletromagnético, tá? Os SSDs não, né? Hoje em dia, se tiver SSD não vai ser prejudicado, mas os HD sim. E aí tu passa num negócio desse aí, destrói tudo, tá? E foi o que aconteceu.
Nossa, cara.
Chegaram lá, chegaram na perícia, foram analisar, nada funcionava. Mas por que que não funciona? Aí voltaram para o local e viram isso. Então, isso aí é um tipo de coisa que tem que ter uma interação perícia-polícia, para onde não estão integrados, né? Então, nos cursos de formação, os peritos costumam alertar os agentes, escrivães, delegados para cuidar esse tipo de situação.
Perfeito.
Para encontrar tudo que é útil para a perícia de informática e cuidar com artefatos que poderiam prejudicar. E, entre
Claro.
outras coisas, tá? Não tem só isso, mas quando o cara é mais preparado, ele destrói mesmo.
Eu me lembro, me deu um jeitinho da tua aula e eu me lembro desse caso que contou e eu fiquei impressionado com isso. Aproveitar, vou colocar uma pergunta da Priscila Melo Gomes, que é nossa colega técnica em perícia, e está perguntando assim: as extorsões cibernéticas são todas investigadas ou, a exemplo dos furtos, é feito um recorte em função do grande número de casos?
É assim, claro, isso é uma coisa mais com a Polícia Civil, mas eu afirmo que não são. Por quê? Deixa eu ver, em outubro, faz um ano. Faz um ano, alguns colegas do IGP falaram: ó, tem um pessoal te procurando lá do estado tal, a polícia lá de tal estado, descobriram que tem um WhatsApp aqui com a tua foto e tal, alguém está se passando por ti, não sei o quê. Daí eu peguei o número, que era 51 também. Até para tentar descobrir alguma coisa, fiz o BO, entrei em contato com um delegado na época, especializado nesse tipo de crime e tudo, mas ele foi sincero, cara, a demanda é muito grande. Eles iam fazer o que era possível, mas até hoje não tive um retorno. Mas eu fiz o BO até para me resguardar, porque o cara, o que que ele
Claro.
fazia? O que é um crime muito comum que eles estão fazendo? Nesse caso, não sei se fizeram isso ou algo parecido, mas teve até um local de suicídio que eu atendi que talvez tenha acontecido mais ou menos esse tipo de situação, que é alguém conseguir algum perfil de uma menina jovem, não se sabe se adolescente ou até mesmo com 18, adiciona uma pessoa mais idosa, nesse caso o velhinho tinha uns 80, e começa, né, a chavecar, coisa e tal, e daqui a pouco começa a mandar fotos de meninas, crianças ou adolescentes, enfim, e depois começa a extorquir: olha, eu conheço a tua família, tá casado, tem filho, tem neto, eu vou falar que tu tá achando isso aí e tal. E aí, aparentemente, até o senhor se matou. Mas nessa outra situação, que alguém usou minha foto como um perfil do WhatsApp, daí chegou na situação: olha, eu sou o perito aqui do Rio Grande do Sul, não sei o quê, eu sei de uma situação que tu fez, eu não sei qual é a situação, e eu posso fazer um laudo para livrar tua cara, uma coisa assim, te cobro 1.500, te cobro não sei o quê, e alguns caíram, cara. E o que que eu vou fazer? Eu fiz o BO, né? Tentei ajudar na investigação, que era possível, mas chega num ponto que eu tenho um número cadastrado, eu não quis interagir com o cara vai ver, mas enfim.
Um cara que eu te conhecia, sabia que tu era perito, conhecimento em informática, e usou essa história aí, cara. Bah, que loucura! Porque eu já vi esses casos, a pessoa usar a foto de outro, pedir dinheiro, tudo, é uma coisa bem genérica, mas desse era um caso bem específico, assim, né?
É, mas vai no Google, ele pegou uma foto minha numa palestra que eu dei no DEIC, e de fundo assim dizia Polícia Civil. O cara se identificou ainda assim: ah, isso aqui, eu sou o perito, na descrição, perito da polícia. Perito, não sei o quê, ele até nem sabe o que é IGP, pelo jeito. Mas enfim, tinha uma fachada da polícia, estava ali e tal, pegou uma foto minha assim. Botou assim: perito digital da Polícia Civil, uma coisa assim.
Perito digital é o nome do cargo. Luiz Freitas perguntas aí. Luiz Freitas pergunta: na informática forense pode acessar tudo que for solicitado pela autoridade, por exemplo, e-mails, IP, HD, de onde partiu o e-mail, etc. Tem livre acesso a tudo, pode acessar?
Assim, a gente tem que respeitar a justiça, tá? Então, se tem mandado judicial para busca e apreensão, e a busca e apreensão é feita e chega lá na mesa do perito, ele pode destrinchar aquele HD. Ele pode, claro, tem todo um cuidado lá que na informática forense, que é protege contra a gravação original, duplica. Essa duplicação não é uma cópia arrasta lá do Windows, não, é uma duplicação forense bit a bit. Se tem 1 TB na origem, com um arquivo só. Não interessa, vai ter 1 TB no destino com um arquivo só. Só que vai ter milhares, milhões de arquivos excluídos que eu copiei junto. Tá? Então, a gente consegue recuperar arquivos excluídos até mesmo na cópia. Mas consigo pegar os e-mails que a pessoa baixou ali? Consigo. Até mesmo algum temporário de WhatsApp, web WhatsApp, que é mais raro, mas eu consegue. Consigo algum temporário de webmail, Gmail, Hotmail? Já consegui. Tá? Se ele usa o Outlook, glória a Deus, né? Vai vir um monte de informação de fácil. Mas às vezes a pessoa só usa o webmail, aí complica. Às vezes tem lá a memória virtual do Windows. O Windows não dá conta da memória RAM de 4 GB, 8 GB, e começa a jogar coisas para o disco. Que bom, porque a gente pega umas coisinhas ali que a pessoa já desligou o computador e eu consigo pegar ali. Enfim, tem várias coisas. Mas aí digamos que lá na área de trabalho, que o cara coloca assim: a minha senha do Gmail é essa. Eu não posso entrar no Gmail do cara, porque eu não tenho um mandado judicial para acessar a conta na nuvem do cara. E
Perfeito.
aliás, nem precisa de perícia para isso. Se o delegado lá, ou outra autoridade, pede para o juiz: olha, eu quero todos os e-mails do último mês do Gmail do Evandro. E aí o juiz autoriza, o Google recebe isso, ele pega tudo isso e dá de graça, não precisa nem perícia. Então tem que separar bem o que é investigação, o que é perícia aí.
Ah, perfeito, perfeito. O Vinícius Sabelo comentou que peritos da PF desenvolveram um software que detecta esse tipo de conteúdo. Creio que ele está se referindo à questão da pornografia infantil, né? É o NuDetect, aquele, o nome do software?
É assim, tem o NuDetect, que é o mais antiguinho, depois veio o LED. LED o L, eu acho que é localizador de evidências digitais. Inclusive, aquele software que tu usou lá na Luz na Infância foi o LED. Era uma distribuiçãozinha Linux que vem num pendrive ou CD. Na verdade, a gente leva pendrive e CD e DVD. Porque chega lá, tu não sabe se o cara tem USB, se tem leitor. Às vezes tem que fazer uma gambiarra que não funciona a USB ou até o computador velho que não tem. O drive CD não funciona, aí tu pega o drive CD de outra máquina, liga ali e faz funcionar. Tá? Então, aí tem uma distribuiçãozinha lá que a gente carrega, até a Polícia Federal que forneceu para o GP e outros estados também. E ali tem várias ferramentas com o NuDetect, mas o mais usado hoje é o tal do LED, também feito por outro perito da PF. E basicamente o que ele faz? Ele tem uma base gigantesca de hashes de arquivos de pornografia infantil que circulam pelo mundo, tá? E o hash vamos dizer que é um resumo criptográfico de um arquivo. Se eu tirar uma foto da tela agora, eu tenho um algoritmo lá, um programinha que eu uso, gera o hash disso. Tá? E se eu mudar um pixelzinho aqui e aplicar o hash, vai dar diferente. Então, se uma fotografia for tirada e nunca for mudada e entrou na base de hashes, é fácil de pegar. Então, essa base de milhões de hashes dos arquivos conhecidos, rapidinho ele roda, dá um destaque lá em vermelho, ó, tem a foto altamente suspeita, para não dizer que é, né? Às vezes tem foto
Claro.
com nome suspeito, ele destaca em amarelo. Então, em meia hora, 1 hora, o perito já tem um filtro bom na tela para dizer: olha, aqui constatei pornografia infantil. Tem pelo menos 100, 200 ou 1.000 aqui. Aí o delegado decreta lá a prisão em flagrante, aí tem a questão da fiança, etc., que é a parte jurídica, que eu nem vou entrar no mérito. Mas ajuda bastante esse tipo de software para filtrar. Depois, isso a gente chama de live forensics, perícia no local. Perito vai no local. Agora, depois, o material é apreendido e vai para o laboratório e faz a pós-mortem forensics, que aí eu consigo proteger o HD, duplicar e olhar aquele monte de coisa e com certeza vai ter muito mais do que aquilo que o perito filtrou na hora, que é um laudo preliminar.
Eu tomei uma ruim nessa participação aí na Luz da Infância, cara, que eu peguei um local que o computador do cara era um monstro de Frankenstein, cara. Era um negócio todo remendado. Tinha que fazer uma macumba para ligar ele. Tive que fazer uma engembração para conseguir ligar ele. O cara tinha trocentos mil HD na casa. Tive que coletar todos os HDs. Finalmente consegui acessar, cara, e o teclado dele era uma coisa horrível, assim, todo sujo. E os computadores, o CPU era todo aberto, assim, ó. Cara, não sei como eu consegui ligar aquilo. Ainda consegui coletar ainda a informação. Realmente tinha os torrents que ele baixava e foto lá, tudo. E a gente conseguiu coletar usando esse programa. Realmente, o programa era bem interessante e bem fácil de utilizar. A Nina Lux, isso aí vem um pouco também sobre uma das questões, uma das perguntas que mandaram no meu Instagram lá, sobre o Celebrite, se realmente existe e se sim, funciona. Pode falar um pouquinho sobre o Celebrite, daí fala sobre a questão, porque a pergunta que fizeram no meu Instagram era se os celulares vão para a parte da informática, se eles são periciados pelos peritos da informática.
Tá. Aí depende do estado, né? Falando, ou se for a PF ou DF, mas falando do GP, no fim, os celulares, foi criado, digamos, uma subseção só de celulares. E aí é chamada de seção de telefonia, seção de telefonia móvel, coisa assim, CETEL. Tem o SINF, que é a seção de informática forense. Mas na prática, os peritos trabalham tudo em conjunto. Celebrite existe. Tá? Tem o concorrente forte da Celebrite, que é o X-Ray, XRY. Os dois são israelenses, os caras são muito bons na parte de segurança lá naquela região. E qual é a proposta do Celebrite X-Ray? Tem o Belkasoft, que é o mais fraquinho, assim. Mas quando eu falo mais fraquinho, é que um promete que ele consegue ler de 2 mil celulares diferentes, o outro 16 mil, o outro 20 mil. Nem sei quantos mil está hoje, porque cada dia surge mais 100, 200, principalmente os Xing Ling. Né, os que vêm da China, que são imitação da imitação da imitação do Samsung, da Apple, não sei o quê, e tem algumas características diferentes. E telefone celular é uma praga para o perito, porque é o seguinte, HD tem três tipos de conexão básicas ali, duas muito frequentes e outra, né, uma interface mais um pouquinho diferente. Então, com três cabos diferentes, tu resolve HD. E às vezes, mais USB também que pode usar. Então, são interfaces simples. E aí tu consegue proteger, duplicar e tal. Celular, tendo lá 20, 30 mil tipos, não sei quantos tem hoje, a última vez que eu vi estava em 18, 20 mil, que eu falei com um representante da Celebrite. Muitos deles têm o mesmo cabinho que cabe ali, beleza. Mas, além do cabinho, tem que ter o software específico. Uns lá conseguem fazer uma extração física, que é extrair tudo, até o que está apagado. Outros, somente a parte lógica. Outros têm uma certa proteção. Outros, a tela de bloqueio... Já descobriram uma falha e conseguem passar por cima, tá? Outros não. Resumindo, pega esses 20 mil tipos de celular diferentes que a Celebrite consegue trabalhar. Como é que eles fazem? Eles têm, na época, o cara me falou que tinham 100 engenheiros, cerca de 100 engenheiros e 100 nerds da informática programadores, que eles compravam tudo que é celular que aparecia, desmontavam, faziam engenharia reversa, programação e tudo para ver o que eles conseguiam sugar daquele equipamento. E só que nunca eles vão conseguir 100%, tá? Se eles conseguem 20 mil, tem 25 mil. E desses 20 mil que eles conseguem, eles não conseguem tudo. Por exemplo, um aparelho mais novo não consegue quebrar a senha. Ah, e se não tem senha, ou se consegue quebrar a senha, às vezes ele não consegue fazer a extração física. Ou faz somente a extração de SMS, de WhatsApp, não sei o quê, e tal aplicativo não, porque ele tem uma proteção adicional, tem que fazer tal coisa. Então, assim... Automático 100% nunca vai ser, tá? Nem o Celebrite, nem o X-Ray, nem coisa nenhuma. Mas se o perito tem essas ferramentas, essas duas, quem sabe, tendo dinheiro, tu pode ter todas, né? Quanto mais ferramentas tu tiver, vai melhorar. Mas o perito tem que ter condições de nada deu certo, te vira, tá? Aí o te
Eu
vira
vi.
assim, ó.
Não, fica à vontade.
Não, assim, eu falo assim. O pessoal glamoriza muito a perícia de informática. Tá? Realmente tem muita coisa bacana, eu dou aula aí, falo de criptografia, esteganografia, escambau, lá o Juan Badia usava esteganografia, A Al-Qaeda aparentemente também usou há 20 anos atrás, então faz tempo já. Tudo legal, mas assim, o dia a dia é feijão com arroz. É o pessoal que grava na área de trabalho, meus documentos, apaga alguns arquivos, tu recupera, bota uma senhazinha fajuta, tu quebra. Assim, o dia a dia, mas de vez em quando aparece uma encrenca e aí tu tem que dizer, cara, vou ter que estudar. Tá? E aí eu digo outra coisa: se tu não gosta de estudar, não seja perito, vai fazer outra coisa. Porque
Ah,
tem que
isso
estudar.
já comentaram em
É.
outras palestras também. Não é porque a pessoa passou no concurso que ela para de estudar. Só mais uma pergunta aqui ainda sobre esse tema, depois a gente vai avançar um pouco. A Aline Mosena, sou formada em cybercrimes e com a pandemia houve aumento significativo. Crimes cometidos por meliantes de outros países são mais difíceis de resolver?
É mais difícil de chegar até eles, porque se tem uma vítima no Brasil, tá, e cedeu o computador, celular, e a gente consegue analisar as evidências com endereço IP, outra informação, e ver que é de fora, olha, o nosso laudo está pronto. Aí já tive até, assisti uma palestra de um delegado conhecido, Emerson Bento, aí no Rio Grande do Sul, que daí, às vezes, eles têm que ir atrás, aí tem aquela carta rogatória, né? Tu quer o direito
Sim.
aí.
Sim.
É a carta
Carta
rogatória, né?
precatória.
Então tem que pegar a rogatória, tem que traduzir, não sei o quê, vai para aquele país. Se o país colabora com o Brasil, excelente, se não, tchau. Tá? Então ele consegue dar um passo a passo em país, chegar no cara. Se o cara é um cracker fraco, porque se ele é um cracker bom, ele não deixa vestígio. Tá? Ele vai usar um anonimizador, vai usar um proxy para um Tor, por exemplo, que é um navegador aí que eu acesso aqui google.com, e na verdade ele deu os três saltos. Ele foi no computador lá na Itália, um no Japão e um na China, chegou no Google, fez o caminho inverso e chegou até mim. Então, se eu fizer alguma bobagem aí, vai chegar lá no último que eu falei, que foi Japão ou China, eu
Japão.
esqueci. Mas enfim, tá? Então, se o cracker é bom, não vai ser pego. Agora, se ele é mais ou menos e é de fora. E outra, às vezes a gente pensa que é de fora e é do Brasil, porque ele acabou de fazer isso que eu falei,
Sim,
tá? Que é
no último
o
lugar do Brasil.
proxy. É, tu pensa que é de fora, mas na verdade está aqui. Então, é
Sim,
difícil.
não.
Mas não é possível.
Perfeito. O termo que tu usou foi cracker, né?
Cracker. Mas o pessoal
Que,
fala
qual é a
hacker,
diferença
né?
do hacker?
É que assim, hacker é o cara que tem conhecimento, invade mesmo. Só que ele invade assim em ambiente fechado, ele é contratado por uma empresa para invadir e mostrar as suas falhas. Então, ele tem muito conhecimento, mas não comete crime. O cracker tem o mesmo conhecimento, mas comete crime. Essa é a diferença.
Perfeito. Perfeito. Eu vou te passar uma pergunta que me mandaram pelo Instagram e acho que a gente vai um pouquinho já encaminhando para um outro assunto, que é a questão da tua atuação atual, né? A questão de local de crime. Se o perito está em um local de homicídio, né? E como perito de local de crime, e lá tiver um computador, ele pode examinar ou como proceder?
Olha, se a gente for ler o CPP que fala que, tendo vestígios, a autoridade policial vai providenciar que o perito chegue ao local sem alterar, etc, etc, sim, o perito pode analisar. Agora, se o perito de local de crime, ele se acha incapacitado de mexer no computador porque ele acha que vai fazer uma burrada, melhor não mexer, entendeu? Mas, assim, orienta o delegado para fazer a apreensão. E teve até um caso curioso. Uma perita, aí um tempo atrás, quando eu estava na sessão de informática, ela atendeu um local de suicídio em que o rapaz teria se jogado, não sei de qual andar, e teria filmado isso. Era algum chat ao vivo, não sei qual. Só que daí ela fechou o notebook e me trouxe. Eu falei, tinha que ter trazido com ele aberto e de preferência com a bateria. Tinha que ver se tinha uma bateria de meia hora, uma hora, que era do local até ali. Chegava ali, eu poderia fazer um dump da memória, que é uma duplicação da memória. E aí, com todo o tempo, poderia ver se tinha alguns fragmentos, alguns frames de vídeo, de algum momento que ele se joga da janela, alguma coisa assim. Mas fechou o notebook e aí ferrou. Então, esses são alguns cuidados que a gente pode ter. Se o perito lá no local não consegue, mas em pouco tempo consegue chegar numa sessão de informática, ou pelo menos chega na instituição, bota na tomada e deixa lá, ó, ninguém mexe aqui. E o perito vai ver. Pode. Com certeza pode, porque
Pode.
faz parte da cena. Assim como ele vai analisar uma faca, uma arma, etc., o computador está ali, tem vestígio? Então, pode analisar, sim.
Considerando aquela ressalva que tu comentou sobre acesso a e-mail, por exemplo, ele não poderia acessar o e-mail que estivesse, mesmo que estivesse aberto ali, ele não poderia acessar.
Não, o que está na nuvem, não. Mas o que está ali no computador, sim. Tá, agora sim,
Ok.
a tela do e-mail está aberta. Tira uma foto. Não vai ficar navegando, clicando em tudo que é coisa, né? Tira uma
Não,
foto.
perfeito. E agora tu tá trabalhando, claro. Eu acho que é interessante também falar que tu tem um livro. Não sei se tu tem um livro. Se tu não tem, eu tenho o meu aqui. Que tá aqui. Cadê? Ó, um livro aqui do. Opa, tá virado. Aí, ó. Os Gênios. De perícia digital. Tá? Já tá na. Qual edição que tá? Segunda edição. E eu tô lendo ele aos
Segunda.
pouquinhos. Eu acho ele bem interessante porque ele tem uma linguagem acessível até para quem não é da área. Embora eu goste muito, seja um entusiasta da parte de informática, eu não tenho treinamento, não tenho o estudo tudo que vocês têm, apenas sou curioso. Então, falar um pouquinho do teu livro. Tem, tá à venda ainda. Vi que toda hora tá esgotando. Tá sempre tendo que pedir mais, porque eu acho que é uma das referências no Brasil, né? Não conheço outro livro. E olha, é um livro grossinho, né? Olha, não é qualquer coisa. Então, falar um pouquinho. O que tu acha, para quem é direcionado, é só para peritos ou pessoas também como eu que são curiosas, que podem encontrar um computador no local que poderia ajudar algum conhecimento?
Tá. A ideia de escrever o livro foi na. Eu estava lecionando na Unicinos entre 2006 e 2010 e tinha disciplina de computação forense. Olha só que bacana, no curso de Segurança da Informação lá. E aí eu tinha que catar material. Na época não tinha livro brasileiro ainda. Saiu em 2011 o primeiro do Eleutério, que é um bem introdutório. Tá? Tem umas 100 páginas por aí e é bem introdutório. Mas saiu só em 2011. Tinha um livro traduzido do americano em 2006 e tal, mas ele era muito assim, bem legalzinho de ler, mas é muito romance, assim, ah, contando umas histórias e tal, legal, bacana, mas assim, mas, né, a parte técnica mesmo, assim, não achei o bicho. Aí os alunos começavam a reclamar, e aí, tu tá me passando esse livro, aquele, mais essa apostila que tu buscou aqui, mais esse material que tu preparou, onde que eu tenho um livro que junte tudo isso, né, e complemente? Eu falei, cara, tá aí a ideia. Aí. Só que ficou na ideia. Um tempo, daí eu botei na cabeça, quando eu fechasse 10 anos do GP, eu queria lançar um livro. E aí foi 2014, lancei a primeira edição, tinha ali 296 páginas com 15 capítulos. 15? 17? Já nem lembro. Agora a segunda edição tem 20 e com 404
400 páginas.
páginas. E qual foi a ideia? Claro, eu queria abranger os alunos de TI, que gostam de perícia, mas também quem gosta da investigação. É por isso que eu lancei da investigação à análise forense. Então, e também não queria que somente o nerd lá de TI conseguisse ler. Tá? Então, principalmente o pessoal do direito interessa, de informática e os curiosos que não são formados nessas áreas, mas gostam dessa coisa de investigação de perícia. Então, eu começo ali devagarzinho com a explicando a parte de endereço IP, que todo mundo fala, ah, qual é o IP? IP, até tem uma pergunta, né? Se eu pego o IP, então o que que é o maldito IP? Depois, a parte de segurança da informação, os malwares, keylogger, ransomware, essas coisas todas. Depois, os fundamentos do direito digital, é importante, parte de crime cibernético, esse tipo de coisa. Busca e apreensão e solicitação de perícia, porque muitas vezes, na CADEPOL a gente ensina muito isso. Eles fazem toda uma investigação massa, etc., fazem apreensão, e eles falam, vou perguntar o que para o perito? Aí vem umas perguntas nada a ver com nada. Qual o conteúdo HD? Eu falei, pô, tem 1 milhão de arquivos, quer que eu faça o quê com isso? Entendeu?
Lista
E aí,
tudo.
cara, com o tempo isso melhorou muito. Mas aí tem toda uma explicação com o que vai solicitar, como funciona, etc. E depois entra na segunda parte, que é toda a perícia. Tá? Desde equipamento desligado, equipamento ligado, local de internet, que é uma coisa que eu nunca fiz, mas daí tem a teoria, que nunca me pediram. Local de internet é quando é tipo um ato notarial. Alguém diz assim, ó, fulaninho ameaçou fulaninha no Facebook em perfil público. Eu vou lá, entro, constato e faço o laudo. Nunca me pediram isso. Mas como isso tem no POP da SENASP, que é o procedimento operacional padrão da SENASP, um dos tipos, daí eu fiz questão de colocar. Sistema de arquivos, como tudo funciona lá, do Linux, do Windows, e como eles são armazenados. Recuperação de dados excluídos, bem importante, porque a gente pensa
Perfeito.
que tu excluiu, tira da lixeira, não recupera mais. Mentira. Só aquilo que foi sobrescrito e a gente não define onde escreve o arquivo. Quem manda esse negócio é o tal do sistema de arquivos que tu utiliza na hora que tu formatou o teu pendrive, o HD, etc., através do sistema operacional. Então, são coisas diferentes. Tem toda a explicaçãozinha. Quebra de senhas, Linux, Windows, celulares, rede, DVRs, é uma coisa que eu trouxe no capítulo 17, que é uma coisa bem nova e só tem nesse livro, fiz questão de ter algo diferente. Eu falei que eu achei que da época, eu falei assim, ó, tem uma pilha de DVR ali na... DVR são Digital Video Recorders, né? Aquelas câmeras. Tem uma pilha de DVR ali, e não existia assim um software mágico, tipo um Cellebrite que ajudasse. Assim, a gente vira. Aí eu digo, eu quero quebrar a cabeça. Aí tá, pega aí. Daí eu peguei uns 10 tipos diferentes e fui destrinchando ali, descobri dois sistemas de arquivos diferentes, que não tinha assim literatura disso. Uns manuais muito difíceis de achar. Teve um site russo, que ainda bem que o Google traduz para mim, porque senão ia estar ferrado. Várias coisas para, tipo, montar um manual. Aí deu um trabalho bacana aí, que a maioria fala, quando fala da segunda edição, fala especificamente desse capítulo, que ficou uma receita de bolo para quem pegar essas marcas nas suas perícias. Outras que não estão aqui, que um dia eu vou analisar, aí eu vou incrementando. E
Perfeito.
laudo pericial e antiforense. Antiforense é aquela parte de o que o pessoal faz para dificultar a vida do perito. É, ocultar dados, destruir dados, esconder, ocultar, né, a mesma coisa aí, destruir fisicamente ou logicamente os dados, embaralhar os dados. Aí tem várias técnicas que o pessoal usa. Mas o que a gente mais conhece é a criptografia e a esteganografia, que é esconder uma, sei lá, uma mensagem dentro de uma imagem. Quem já viu a história do Juan Abadia, o cara pegava Hello Kitty, né, só procurando no Google aí, e aí botava uma mensagem assim, ó, mata o fulano. Ou então, movimenta a cocaína de tal lugar para tal lugar. Escondia na Hello Kitty e mandava para os caras. Só que, assim, usar a Hello Kitty não foi muito inteligente, né? Chamou muita atenção da PF,
Chamou atenção,
junto.
traficante com uma figurinha da Hello Kitty, né? Realmente.
É, não foi muito esperto. Junto com a DEA lá, quem assistiu Narcos sabe bem o que é a DEA, narcótica, a Agência Antidrogas Americana.
E...
Em 5 meses, conseguiram quebrar isso. Ficou bem bacana.
O pessoal está comentando que tem o teu livro, o Sérgio Mesquita falou que tem o livro, o Rodrigo Calov disse que tem muitas noites de muitas viradas de noite com esse livro na pós. Só que eu tenho o meu livro, tem uma dedicatória, ó. Não sei quem é que tem também,
Mas
o meu é especial. A Thalita perguntou o livro, mostrei o livro, então Perícia Digital da Investigação Análise Forense. Onde é que se encontra, Evandro?
cara, eu tô só tô com um exemplar comigo, tá? Mas tem a
Esgotou?
editora Millennium.
Tá.
Não, na comigo, mas assim, no site eu vi que até a Magalu tava com preço bem bom esses dias.
Nossa.
Magalu, Amazon, tá com preço bom também. A Juspodium, às vezes, faz uma promoção maluca, fica um preço bom, mas ultimamente não estava bom. E a Millennium, que é a editora. Aí é
Perfeito.
fácil. Bota no Google aí, o Buscapé, o mais barato aí. R$ 140 está o mais barato, mais ou menos, na Magalu.
O Rodrigo disse que a Milene tem. A nossa chefe aí está nos prestigiando, Perita Ingra, excelente palestra, Evandro, estou aprendendo bastante. E agora eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua transição aí da perícia de informática para local de crime aí. Queria que tu contasse um pouco das experiências no local. Tu falou, tu tá com faz 2 anos e meio, tu já tá no local, 3 anos, e eu tô a. Não, não, eu nunca, eu não tive muito tempo assim, corrido. Ficava no local, aí saía, assumia alguma coisa, voltava. Acho que no somando deve ter uns 7 anos de local e também me sinto cru. Me sinto assim, tem algumas coisas que surpreendem ainda, que a gente estude muito, sempre vai ter alguma coisa que te surpreende no local de crime, como tu falaste, não é um ambiente controlado, é uma coisa assim que pode ter qualquer coisa, assim, e o histórico da ocorrência que nos passa muitas vezes não é aquilo que realmente aconteceu. O que que tu poderia falar um pouco dessa transição aí, dessas duas áreas diferentes?
Eu diria que foi assim, são mundos totalmente diferentes, porque eu tinha um certo conforto de ficar numa sala com ar-condicionado, etc. E aí tu vai para um local quente, local frio, chuva, etc. A lanterna já não funcionou, não sei o quê. Tem cada coisa assim que... Mas assim, ó, o que eu digo para quem vai entrar no local, assim, começar no plantão? Faz a tua maleta assim, ó, para sobrar coisas. Até a gente, eu achei uma lanterna bacana aí, a gente comprou em conjunto, uma lanterna
A gente
super top,
dividiu.
que ilumina metade do quarteirão. A pilha vai rapidinho, então leva duas, três, carrega, leva duas, três, caneta, leva duas, três, a fita métrica tem que ter, um monte de luva sobrando, embalagem de cadeia de custódia sobrando, sempre a mais, porque às vezes tu vai para atender um local e emenda outro em outro, não pode estar tudo contadinho, e tu nunca sabe o que vai acontecer, tá? Tem que ter muita paciência, não vai naquela pilha de vamos terminar rápido isso aqui, isso é bobagem, porque tu vai sofrer na hora de redigir o laudo depois. E um laudo com poucas informações vai ser péssimo para o sistema judiciário depois. Outro dia, uma colega do plantão, que já trabalhou na reprodução simulada, quando ela estava na reprodução simulada, ela falou que foi fazer uma perícia de um local de crime que tinha acontecido 16 anos antes. Então, imagina, aquele laudo lá, se tivesse com pouca informação, o perito daqui a pouco já está aposentado, não sei onde é que está, e nem vai lembrar também. O que que adianta ele estar tá ali, não vai lembrar de nada. Então, tem que ter muita, muita cautela em registrar o máximo de informações possíveis, coletar os vestígios e colocar na embalagem adequada para não danificar nada. Tem situações que tu coleta vestígios biológicos, né? Sangue, já coletei, que claramente tu via que a pessoa que invadiu lá uma casa, quebrou um vidro de uma porta, matou lá os dois indivíduos. E dá para ver claramente que aquele sangue estava muito longe das vítimas. Então, era do muito provavelmente de quem invadiu e se machucou. E então, aquele sangue ali, fiz a coleta e tudo. A gente tem todo o treinamento lá do pessoal DNA, tá com material lá, suavezinha, luva, touca, etc. Coloca na geladeira, depois é enviado para o DNA. Se tiver um suspeito, depois faz a comparação. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não ter pressa, observar muito, pecar pelo excesso e medir tudo. Porque na hora de escrever o laudo, depois você vai ficar, tá, mas isso aqui, será que não estava mais alto do que isso? Ou isso aqui? Cara, isso aqui parece uma bobagem. E fotos também. A gente tem a sorte de ter fotógrafos que nos ajudam, porque se a gente for tirar foto também, a gente ia demorar um pouco mais e ficar um pouco mais soberbado, né? E outro caso que eu lembro, que não foi meu, mas que uma fotógrafa falou de uma situação, que foi o seguinte: ela tirou foto de um monte de coisa numa construção, tinha um prato de comida embaixo de uma cadeira, e lá no júri, lá na frente, foi um promotor até que falou com ela depois num evento lá, queria saber de quem era aquela foto. Lá, o cara falou: não, mas eu não estava naquele local, eu não invadi, não sei o quê e tal. E fizeram lá o exame do que o cadáver tinha ingerido, e tinha lá, sei lá, arroz, feijão, massa, alguma coisa assim, e no prato tinha exatamente a mesma coisa. Então, fizeram o link daquele prato de comida, que era uma foto de uma cadeira na construção embaixo. E ele pensa: ah, cara, não documenta isso. Bobagem, documenta. Tá? Porque assim, o DML, no nosso caso, o IML, muitos estados aí do Brasil, vão focar no corpo, no cadáver, os ferimentos, etc. Né? Vai pegar um pedaço do fígado, um pedaço não sei do quê, manda para o laboratório, ver se ingeriu alguma substância, etc. Mas a gente de local de crime tem que cuidar do resto, né? O perinecroscópico. Então, é importante ver algumas coisas, alguns ferimentos, entrada, saída, tudo. Mas o mais importante é o que está na volta. E depois
Exatamente.
esquece, sai dali e morre, nunca mais. E lá na frente, no júri, 5, 10 anos depois, tem um monte de pergunta e coisa e tal, pode absolver um cara, né, porque não tem informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado
Exatamente.
com isso.
A gente nunca sabe como é que vai ser conduzida a investigação depois, porque ali o que a gente tem no local de crime é o começo de tudo, né? Então, o próprio Código de Processo Penal diz que o perito deve descrever minuciosamente o que encontrou, não só na necropsia, mas também no local. Porque a gente nunca sabe, ali um vestígio que a gente constatou, pô, para mim não quer dizer nada. Mas, posteriormente, esse exemplo que tu deu do prato de comida é espetacular, é exatamente isso que eu comento normalmente. Lá adiante, lá depois, lá no júri, pô, é uma informação ali que pode fechar com outras que surgiram durante a investigação. E a importância também da fotografia, que tivemos a nossa palestra, a nossa colega Cláudia aqui também comentou como é importante ter a fotografia. Eu costumo geralmente fazer os laudos logo que eu saio do plantão. Termino o plantão, tento começar a fazer os laudos mais rápido possível, porque tem muitas informações que vão estar ali frescas ainda na cabeça. Às vezes é uma coisa que tu mediu no local e esqueceu de anotar. Bom, se tu vai fazer logo em seguida, tu lembra. Não, lembro da medida, assim. Vai fazer uma semana, duas semanas, um mês depois, bah, essa informação tu já perde. A fotografia ajuda, anotar ajuda, mas tem coisa ali que tu pode até confiar na tua memória. E nesses anos aí, como é que estão sendo os atendimentos? Muita coisa pesada, muito suicídio, muito homicídio. O que que tu acha que tem dado mais, principalmente na questão da pandemia, o pessoal estava comentando muito suicídio, que teria muito suicídio na pandemia, até conversei com o pessoal da Secretaria da Saúde, disseram que não foi constatado um aumento muito elevado, a princípio está semelhante, mas a gente nota, né, teve o meu último plantão, acho que deu 2 suicídios, eu atendi um duplo homicídio, e o colega, o perito Guilherme Berg, que vai dar a palestra depois, atendeu 2 suicídios, né. Então, quais são as suas impressões aí desses primeiros anos do plantão dos locais?
Eu entrei, foi ali em julho, agosto de 2019. A pandemia começou em 2020, foi, né?
2020, início de 2020.
Tá, eu lembro, assim, que no começo tinha homicídio barra suicídio parelho, um pouco mais de homicídio, e todo plantão tinha. Quando começou a pandemia, eu vi que o homicídio, nos meus dias, praticamente zerou, no começo da pandemia. E suicídio permaneceu e depois aumentou muito, nos meus atendimentos, né, dessa estatística aí da saúde, eu não sei. Mas, e por muitos plantões, eu atendia só suicídio, só suicídio. E agora, depois que a pandemia deu uma acalmada, aí agora os homicídios voltaram. Aí já estão acontecendo mais do que os suicídios, mas na minha impressão, é que a pandemia, com a pandemia, aumentou bastante o suicídio, sim. E, assim, não tive, assim, casos muito sanguinários, assim, de esquartejamento, alguma coisa assim, eu não presenciei, né? Os colegas aí têm mais experiência que deve ter tido.
Não teve, recentemente, não teve nenhum esquartejamento. Teve uma época, 2017, 2016, que realmente o número de homicídios em Porto Alegre, região metropolitana, estava altíssimo, tivemos 800 homicídios no ano só em Porto Alegre, e tinha uma época ali no final do ano que tinha um esquartejamento por semana, né? Era a questão das brigas de facções, muitas vezes. Não, realmente, deu uma baixada um pouco por causa da pandemia também, teve algumas operações policiais que começaram lá no governo anterior que deram resultado, e foi seguindo essa linha. O pessoal aqui está comentando, o Ezio Minot também disse que também tem o livro do professor Evandro, bastante explicativo, bom para profissionais e estudantes. E o nosso colega Luciano, que também deu uma palestra anteriormente, lá no primeiro dia, e é bom lembrar que tem um outro colega, aquele do Necrotério, para qualquer dúvida, né? A casa de vocês também, grande abraço. Então, está deixando à disposição aí, sempre precisar alguma informação sobre necropsia. Precisou de alguma informação já da necropsia? Atendeu algum local, assim? Não sei o que aconteceu com esse corpo aí, vou ter que pegar uma informação do legista, já chegou a trocar uma informação com o legista, precisou trocar essa informação?
Não, teve uma situação curiosa, até eu comentei contigo num plantão, que foi o contrário, a legista me procurou, porque ela não encontrou nada, aparentemente foi um suicídio, porque tinha carta e tudo, todo um cenário indicando isso, né? E só que ela não constatou nada que ele tenha ingerido, tá? Então, alguma medicação, alguma coisa assim, álcool, droga, etc. Nada. No local eu vi ali um pouco de vômito e tudo. Tinha algumas bombinhas de. O que é aquilo? Negócio de asma, né? Umas bombinhas assim.
Garolim.
Aerolim, né? E
Sim.
aí tá. Então foi importante no local constatar tudo que tinha ali, claro. E aí eu falei para ela: olha, tem isso aqui. E ela, pode ser. Daí ela pesquisou um pouco. Eu pesquisei, a minha pesquisa é ignorante do Google. E ela tem conhecimento, claro, né? Mas que poderia, em alguma quantidade, não deixar rastros disso, mas poderia dar um ataque cardíaco, etc. Só que como ele já estava ali uns 3 dias, já o coração estava prejudicado. Então, para fazer
Sim.
essa análise. Então, ela ia fazer algum tipo de discussão no laudo, porque se se o coração já começou o estágio de putrefação e não consegue analisar direito, e só tem essa bombinha e o resto poderia analisar, não constatou nada, aí não, sobra uma discussão, né? Então, foi a única coisa assim, que eu me lembre. E tirando isso, eu fui umas 2 vezes no DML, mas em ocasiões aí um tempo atrás, eu fiquei um tempinho no plantão, poucos meses, mas aí eram outras situações, assim, estava chovendo muito, estava difícil analisar o corpo no local, só coletar o que era possível, e depois a gente foi para o DML para analisar lá com um ambiente mais tranquilo,
Sim.
né?
É, a gente passa por esses problemas.
O odor, assim, a primeira vez que eu entrei em DML, um odor, assim, característico, né? Não é uma coisa muito tranquila, mas quem trabalha direto já acostuma, né?
Quando é que foi a primeira vez que você entrou lá? Que ano era mais ou menos? Lembra?
Cara, não lembro porque. Eu não lembro se era naquelas substituições que a gente fazia, eu que era da informática e fiz alguma substituição de plantão
Sim.
esporádico, mas deve ter uns 10 anos já, uma coisa faz tempo.
É, quando eu comecei a trabalhar no DML, realmente foi em 2005 que eu entrei lá, era uma situação bem diferente, né? Não tinha exaustor nas mesas, a geladeira não funcionava. Bom, o problema da geladeira a gente teve várias vezes. Então, o cheiro, assim, o pessoal sentia lá no terceiro andar, né? Mas hoje, até recentemente, agora tivemos uma reforma bem interessante do DML, mudou completamente a cara do DML. É um local já mais, menos insalubre, né? Digamos assim. Claro que sempre tem o risco, né?
Sim.
A gente está encerrando aqui, já estamos fechando 1 hora. Fechou no meu ao vivo, já a gente encerrou 1 hora. Considerações finais, Evandro. Fala um pouco do teu Instagram. Tu tem um Instagram que fala sobre perícia também, fala sobre perícia informática também. Arroba prof. Evandro Dallavecchia, né? Deixa eu
Isso.
botar aqui. Vou colocar aqui.
Tá, então.
Tu pode fazer algumas considerações finais aqui. As perguntas todas eu já te passei. Eu vou botar o. Vou ver se eu acerto aqui qual a coisa. Tu me corrige. Vou colocar aqui no. É Vecchia com dois Cs, né?
Dois Cs, é. Dala com dois
Prof.
Ls e
Evandro
Beck com um.
Dallavecchia. É, tô com o teu nome
Isso.
aqui do lado. Então, o pessoal pode seguir lá no
É.
Instagram. Pode perguntar qual é a faculdade que faz para ser perito.
Claro, eu boto nos stories e te marco lá para responder. É, a primeira
Perfeito.
coisa, assim, cara, eu falo, o pessoal quer ser perito não quer ler edital. Eu digo, cara, então, né. Não mando longe porque eu seria mal educado, mas vamos ler o um editalzinho. E lá, assim, o pessoal que me segue é quem gosta, claro, de perícia de informática e perícia no geral, que agora eu também estou atuando no local de crime, mas também muito concurseiros, porque eu também dou aula em curso preparatório para concurso, área específica de TI. E pretendo futuramente algum tipo de mentoria também, que muita gente me procura, porque eu recentemente aí comecei a estudar para concurso e tudo. E eu vejo que é complicado passar em concurso hoje, muito complicado. E a ideia é passar, dar uma visão de como estudar hoje, porque lá em 2004 não tinha essa, 2002, 2004, como estudar, não tinha curso preparatório, não tinha nada, tinha que pegar livro, era muito mais complicado, tá? Mas o que eu digo é o seguinte: tenha certeza que vocês querem ser perito criminal, e o que que faz o perito criminal? Não façam que nem eu, que não leu o edital, a parte das atribuições do cargo, eu só li a parte do que caía na prova. Que bom que eu gostei, tá? Porque senão eu ia botar fora e tentar fazer outro concurso, mas que bom que eu gostei. Mas se eu não gostasse, né? Hoje o cara estuda um monte, não vê que tem que ver morto, que tem que ver tocar em arma, ah, eu tenho pavor de arma. Sim, tu vai para balística e vai fazer o quê? Vai dar uns tiros lá? Não, o fulano nem tiro, dá um tiro para mim, eu vou anotar se funcionou ou não. Cara, não é assim que funciona. Vê o que faz e não foca só no teu quadradinho, como eu era muito nerd de TI. Era só isso que é. A vida é TI, dane-se o resto. Tá errado. Tá, perito criminal acima de tudo. Depois vem as áreas. Tu tem formação em tal área, tu vai ser melhor encaixado naquela área, mas não quer dizer que vai ficar amarrado ali. E tem estados, ou na PF, e também no DF, que tu é policial. Então, tu é policial acima de tudo, depois tu é perito criminal, depois tu é perito de TI. Tá? Então, pense bem. Tem situações que o perito vai junto lá e faltou alguém para revistar o cara, tu vai revistar. Ai, não, eu sou perito. Não, dane-se, entendeu? Tem que focar bem, ver bem onde tu tá pisando, ver se quer aquilo para ti, senão tu estuda um monte e depois te arrepende, tá? Mas é uma carreira sensacional. Na época que ganhava malzinho, assim, no IGP, tinha propostas de empresas privadas de TI que ganhava mais, o dobro, mas eu falei, não, gostei desse negócio. Se ganhar mal agora, sei lá, né? Vamos ver, vamos torcer que aumente, mas é uma cachaça, assim, que eu viciei e não largo por nada, tá? Mas vai de cada um. Siga a sua
Perfeito.
vontade, não fique amarrado no status da coisa, né?
Essa dica aí é valiosíssima na questão de ler o edital e se preparar para ser perito antes de tudo, né? Depois que vem as questões ali de sessão específica, pode cair a pessoa acabar indo para um local tendo que trabalhar com arma ou trabalhar com cadáver. Evandro, fechamos aí 1 hora. Muito obrigado pela tua participação, teu conhecimento, assim, tua expertise nessa área é muito importante, é altamente reconhecido, já é muito famoso já no Brasil inteiro e muito obrigado por disponibilizar o teu tempo aí para participar desse evento aí, principalmente pela causa que a gente está ajudando. Deixei o teu Instagram aqui no banner aqui do vídeo. Quem está ouvindo no Spotify pode seguir lá no Prof. Evandro Dallavecchia. Dalla com dois L's, Vecchia com dois C's. É Vecchia. que lá tem bastante informação sobre perícia informática. Então tá, pessoal, vamos encerrar aqui. Muito obrigado novamente, Evandro. Até mais.
Valeu, abração.
Valeu, abraço. Tchau, tchau.